Convido a todos para fazermos a oração do Pai Nosso.
Pai nosso que estais no céu, santificado
seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Ave Maria,
Deus cheia de graça, Senhor, é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Antes de iniciar a sessão, de acordo com o artigo 31 do Regimento Interno, solicito ao primeiro secretário que faça chamar os vereadores para iniciarmos os trabalhos.
Vereador Carlos Roberto Rodrigues Lima.
Presente.
Vereadora Edinamar Aparecida Izete da Costa.
Presente.
Vereador Gilmar Fernandes.
Presente.
Vereador Luan Soares da Silva.
Presente.
Vereador José Aguinaldo de Oliveira. Vereador Cláudio Reis Vilas Boas.
Presente.
Vereadora Carla Adriana Mendonça Prado.
Presente.
Vereador Rinaldo Grogobi.
Presente.
Vereador Frederico Reck Mendonça.
Presente.
E este vereador Gélio José Precioso. Presente. Senhor Presidente, após verificarmos nominalmente os vereadores, constatei que existe quórum legal e podemos dar início aos trabalhos.
Em nome de Deus, daremos início à sessão ordinária 2.062ª da Câmara Municipal de Garapava. Peço ao edil Cláudio Reis que proceda à leitura de uma passagem da Bíblia Sagrada.
Boa noite. Disse Jesus também a seus discípulos: é impossível que não haja escândalos, mas ai daquele por quem eles vêm. Melhor seria que lhe atasse em volta do pescoço uma pedra de moinho e que fosse lançado ao mar, do que levar para o mal um só destes pequeninos. Tomai cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar, repreende-o. Se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar 7 vezes no dia contra ti, e 7 vezes no dia vier procurar-te, dizendo: estou arrependido, lhe perdoarás. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta-nos a fé. Disse o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Essas são as palavras de missão.
Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura da ata da sessão ordinária 2.061ª, de 3/11/2021, desta Casa de Leis.
Senhor Presidente, solicita a dispensa da leitura da ata, tendo em vista que todos os vereadores já receberam a cópia da mesma.
Coloco o requerimento verbal do Edil Rinaldo em discussão. Coloco o requerimento verbal do Edil Rinaldo em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Os contrários, queiram se manifestar. Requerimento aprovado. Como todos os vereadores já receberam cópia da ata antecipadamente, pergunto se há alguma retificação. Não havendo retificação, coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Os contrários, queiram se manifestar. Ata aprovada. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura dos expedientes apresentados pelo Executivo.
Ofício número 0650/2021, Igarapava, 3 de novembro de 2021. Câmara Municipal de Igarapava, aos cuidados de Rinaldo Grogobi, prefeito José Ricardo Rodrigues Matar, Assunto: resposta ao requerimento número 094/2021. Prezados, em resposta ao requerimento número 094/2021, oriundo do vereador Rinaldo Grou Gobi, este departamento informa que a evolução funcional em linha horizontal pela via não acadêmica encontra-se em prosseguimento. Esclarecemos que algumas etapas se fazem necessárias para a conscientização do processo da evolução funcional, sendo: primeiro, avaliação de desempenho do servidor, que está sendo realizada em todas as unidades escolares. Segundo, composição da comissão de gestão de carreira, artigo número 78, que se encontra em processo de formação. Foi solicitado por meio de ofício a todos os segmentos as indicações para composição e formalização da mesma. Certas de sua compreensão, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimento. Atenciosamente, Juliana Cornélia de Jesus, chefe de divisão de educação, e Mariana Campos Web de Martino, diretora do Departamento da Educação, Cultura e Esporte.
Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura dos expedientes diversos.
Senhor presidente, prejudicado.
Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura dos expedientes apresentados pelos vereadores.
Ofício número 744/2021, Igarapava, 3 de novembro de 2021. Excelentíssimo senhor José Ricardo Rodrigues Matar, prefeito municipal de Igarapava. Excelentíssimo senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para solicitar-lhe a inclusão de nosso município no programa de equipagem e de modernização da infraestrutura dos órgãos, das entidades e das instâncias colegiadas de promoção e de defesa dos direitos humanos, PRODH, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, MMFDH, previstos nos editais 1 e 2 do mencionado programa e publicados no último dia 28 de outubro, onde, em resumo, os municípios poderão receber doação de bens móveis para a estruturação e realização de atividades dos conselhos tutelares, conforme documento em anexo. Certo que tal atitude de nosso governo só tem a contribuir com o município e poderá ser de grande valia ao nosso conselho tutelar, afirmando a preocupação e carinho com nossas crianças. Despeço-me com protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, José Aguinaldo de Oliveira, vereador. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Igarapava, São Paulo, Frederico Reck Mendonça. Indicação número 262/2021. O edil que este subscreve e assina vem de acordo com a norma regimental e indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Igarapava, Dr. José Ricardo Rodrigues Matar, para que determine ao departamento responsável da municipalidade que realize operação de tapa-buraco no cruzamento das ruas Sebastião Rodrigues Ferreira e José Macário dos Santos, no bairro Jardim Nova Igarapava. Justificativa: moradores do referido bairro procuraram este vereador reivindicando essa benfeitoria, o que vem causando transtorno aos moradores da localidade e necessitando com urgência que o departamento responsável busque alternativas para solucionar ou minimizar esse problema. Sala da Sessão, Igarapava, São Paulo, 3 de novembro de 2021, Rinaldo Grou Gobi, vereador.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Igarapava, São Paulo, requerimento número 103/2021. O edil que este subscreve vem de forma regimental, após ouvido o plenário, requerer do chefe do Poder Executivo, excelentíssimo senhor Dr. José Ricardo Rodrigues Matar, para informações acerca das providências ou medidas tomadas em relação ao problema das águas que escoa do Jardim Botânico. Sala da Sessão, Igarapava, São Paulo, 3 de novembro de 2021, Rinaldo Grougobi, vereador.
Coloco o requerimento 103/2021, de autoria do edil Rinaldo, em discussão.
Senhor presidente, nós estivemos neste local, já sabedor que você já também teria feito um pedido para aquele lado do fundo do ginásio de esporte lá. Realmente a coisa está complicada lá, para não falar que está horrível. É um ponto que está largado, está com a erosão muito grande lá, onde é a propriedade do seu Paulinho do Gesso, que já engoliu uma casa dele e está correndo risco de engolir o resto da casa que ele tem lá. Então, a gente está muito preocupado em relação a isso e tomar providência. Se for responsabilidade da prefeitura, que ela tome a decisão. Agora, se for para cobrar do Jardim Botânico, que tome as suas atitudes cabíveis também, tem que partir da decisão da prefeitura. Então, que a gente tome essa decisão, porque o condomínio Itália também tem lá o condomínio fechado, que é onde mora o nosso amigo Walter, lá também está complicado, sujo, e o muro está correndo risco de cair no fundo. Então, a gente está preocupado em relação àquela, está muito esquecido. Sujeira, ruas para serem abertas, que é a rua Lagoas, que a gente foi solicitado em relação a isso também. Está muito preocupante. Por ser fundo da cidade, eu acho que o pessoal tem um pouquinho de respeito também, tem um pouquinho de consideração também do Executivo, está cobrando uma decisão, ou do Jardim Botânico, ou a Prefeitura tomar as decisões que devem ser tomadas lá. Porque as pessoas estão tomando prejuízo, pessoas que compraram terreno lá, chegaram lá, compraram um buraco. Então, eu estou muito preocupado em relação àquilo lá. Então, se puder, todo mundo estar cobrando do departamento responsável atitudes necessárias para que aquele pessoal esteja com atenção especial. Obrigado.
Realmente mesmo, professor. Até eu entrei com um ofício, né, solicitando aí para que façam uma melhoria, uma pavimentação, até mesmo iluminação elétrica, por conta ali de estar valorizando o bairro e também evitando causar alguma tragédia em torno ali do condomínio. Realmente é buraco, é cratera, né? São crateras
cratera,
que estão formando.
Está engolindo até os postes.
São crateras que estão formando ali. Então, até parabéns pelo requerimento, né? E eu gostaria aqui de pedir também um apoio, juntamente ao seu requerimento, aos nobres colegas, para a gente estar levando isso aí ao executivo, para que veja quem que é o responsável e o que possa estar sendo feito ali. Eu solicitei do executivo para que faça ali a melhoria, galerias, né, pavimentação, para expandir mais a cidade, porque ali também tem um futuro loteamento que vai ser o do Ronaldo Gobi, né? Então, a gente tem que melhorar para também esses investidores poder estar investindo aqui no nosso município. Se a gente não ajudar, não arrumar uma forma de melhorar, é perigoso a gente não conseguir trazer investimento. Então, até pedi o ofício, pedi que encarecidamente ao executivo que olhasse com carinho a respeito disso aí, viesse quem que realmente que poderia estar resolvendo esse problema e a prefeitura dando essa manutenção, dando essa reforma ali, essa infraestrutura, né, que tanto merece, que é muitos anos que eles vêm sofrendo ali, principalmente do condomínio. Aqui nós temos o nosso funcionário Walter, que mora ali, ele mesmo sente na pele como é que é na época de chuva. Hoje, apesar que normalmente nem época de chuva não está mais, né? Assim, já se tornou cada vez mais fundo o buraco ali, então, às vezes qualquer chuvisqueirinho pode prejudicar eles. Então, a gente pede aí, né, que o executivo dê umas respostas e também nos ajude, né, com bons olhos, com carinho, diante ali da população que mora ali no Jardim Evaí, que tanto sofre com esse problema.
Bom, vocês estão falando desse escoamento abaixo da elevatória de esgoto, ali no fundo da maçonaria, não é isso?
Você fala no fundo da CPFL Nova, ali, que vem lá do Jardim Botânico.
Então, a gente... mas que escoa abaixo ali dessa fábrica de gesso, lá, alguma coisa assim, não é? Que é esse buraco que vocês estão falando?
Isso, você fala o buraco, a erosão que você fala?
A erosão.
É, para baixo do Cláudio Amaral, ali do lado do Cláudio Amaral, da nova garagem dele, ali do lado direito, perto do Paulinho do Gesso ali.
Tem aquela rua que recapeou, depois desce ali e já começa aquele buraco lá, não é isso?
É, exatamente. A Rua Lagoas aí, tu fala Johnny, aí tu fala Johnny, não é...
Aí tu fala Johnny, ela vai até na Venâncio, É, aí depois da Venâncio, até na propriedade isso. Que hoje é do Ronaldo Gobi, ali também está bem precário.
Porque
tanto na Ítalo Fagione quanto na Manuel...
Alagoas também tem não, ali do lado.
Alagoas seria perpendicular ali, mas eu falo da... Como é que chama a outra lá? Manuel Leal da Fonseca.
Entendo perfeitamente. Ali está crítico. É, se algum dia quiser fazer alguma reunião com o prefeito, eu posso estar presente... E ali há vários problemas também. Ali tem umas minas d'água ali também, que facilita o desbarrancamento também do eixo dessa água também.
Não, tudo
e vem
bem.
Até aqui no fundo, para quem não entende, eu já visitei lá aquilo pessoalmente, já subi, que vem até no fundo da chácara do Lafayette ali, você entendeu? Que é próximo à chácara do Dr. Nobum. Esse desbarrancamento aí também... já quase dentro, faz parte também do loteamento do Ronaldo ali também.
Exatamente.
Então, ali existe várias minas também, é um problema a mais.
Mas depois eu passo para você os vídeos que a filha dele me passou, da água que desce lá do Jardim Botânico, mas não, eu passo para você ver. Tá? Principal lá é isso, o presidente está escoando muito. Tá
desce muita água ali mesmo, gente, né? Tem que vir uma forma de captar, né? De fazer a captação.
Exato.
Né? Que no caso é benfeitoria, abrir as ruas ali, né? Prolongar as ruas e já fazendo a galeria para poder evitar como é que fala ali, do condomínio?
Você fala do
É do condomínio, então o muro está desabando lá, ué.
Exatamente, o muro está caindo.
Tá,
então a gente é preocupado em relação a isso.
É que essa rua que passa no fundo do ginásio de esporte abaixo ali, ela está num precário ali devido à quantidade de água de chuva também, né?
Também, então.
Já foi solicitado alguns asfalto ali, um recapeamento.
Eu gostaria de comentar em relação a esse ofício, esse requerimento, que inclusive o nobre colega aqui fez, que esse problema foi constatado no dia 18 de maio, que quebrou aquele muro. Na verdade, já logo em seguida, eu fiz alguns requerimentos, algumas indicações aqui ao prefeito. Entrei em contato com a engenheira, a senhora Denise, e solicitei que ela fosse até o local. Eles estiveram, ela, o Leandro Borrego e o Rogério, na ocasião. Foi constatado que os bueiros do Jardim Botânico estavam entupidos. Por quê? Lá são duas lagoas, uma delas, que abaixo, estava inclusive seca, ou seja, estava ultrapassando. É, eu fiz essas indicações, para vocês terem ideia, foi no final de maio. Hoje a gente já está, hoje é dia 8 de novembro. Até o momento, o presente momento, não foram feitas as limpezas de bueiro, as bocas de lobo do Jardim Botânico. Ou seja, a chuva vai chegar e vai desaguar de novo ali embaixo. Não é uma situação ali por conta das nascentes, viu, Gélio? Eu acredito que não seja. Ali só está desaguando dessa forma por falta de infraestrutura. Eu gostaria de lembrar os nobres colegas, quando o Major Olímpio esteve aqui na cidade, um dos pedidos que eu entreguei pessoalmente para ele, que inclusive foi elaborado esse pedido de emenda conjunto com a engenheira, a senhora Denise, um dos pedidos meus ao Major Olímpio, inclusive, foi a infraestrutura daquele bairro. Inclusive, justamente por isso, porque a Denise me disse que não é uma coisa simples para desviar a água. Ou seja, ali não tem infraestrutura, tem que mexer totalmente em toda a infraestrutura que não foi feita. E o que está agravando mesmo é essas bocas de lobo do Jardim Botânico que permanecem entupidas. Inclusive, eu comentei isso agora faz pouco tempo, que eu disse que eu não moro no bairro. Então, assim, eu não entendo porque todos os pedidos dessa vereadora não são atendidos. Eu fiz o pedido, inclusive, esses dias, não faz muitos dias, na palavra livre que eu comentei, eu não moro no bairro. Então, o prefeito não está prejudicando a vereadora, está prejudicando os munícipes. Inclusive, eu liguei várias vezes, inclusive, também, posteriormente ao Leandro, porque a saída que eles estavam encontrando é jogar lá entulho. Ou seja, estava fazendo um outro ilícito, porque estava degradando o meio ambiente, que também não pode. Inclusive, eu fui até não muito educada com o Leandro, porque é o departamento dele. Na época, não fui, eu acho que ele não gostou, e nem o Rogério, que eu já havia feito essa solicitação duas vezes para que eles não jogassem entulho, porque realmente a água vem e vai arrastar e vai agravar mais para baixo, para que realmente resolvesse. Então, eles não gostaram muito, não resolveram. Recentemente, deve ter umas 3 semanas atrás, eu voltei a falar de novo com a engenheira, que também não resolveu o problema. Então, assim, não é um problema de hoje que o presidente fez um ofício, e o Rinaldo está fazendo agora, é um problema já antigo, que inclusive a minha irmã mora logo de frente ali, lateral do ginásio, onde na ocasião, em maio, chegou a derrubar aquele portão, por isso que eu tive maior conhecimento, que eu moro naquele bairro próximo ali, então eu tenho conhecimento, propriedade para falar ali do local. Ali está sendo um descaso. O problema não é do Jardim Botânico, apenas limpeza de bueiro, que aí é parte da prefeitura. Que eu não entendo, porque não foi feito até o momento. Pode consultar aqui a secretaria, que vai estar lá a indicação do problema, e que, se tiver também dúvidas, está aqui, me coloca à disposição meu celular, às vezes que eu falei com a engenheira, com o senhor Rogério e com o senhor Leandro Borrego. Sem mais.
Presidente.
Oi, senhor presidente. Senhor presidente, parabenizar o novo colega pela indicação. Acompanhei também aí o pedido da Dila. Isso aí é um problema já bem antigo, né? E nós também, na gestão passada, na administração passada, tivemos o local, fizemos estudo lá junto com a Denise, até o Paulinho do Gê se acompanhou na época, Marcelo Salomão, né? Porque a água que desce ali, na verdade, é água fluvial do Jardim Havaí. E agora o Botânico também assumiu, porque ele comprou aqueles lotes do lado da igreja dos maçodistas, entendeu? Mas a maioria da água foi lá em tempo chuvoso, debaixo de chuva. A água que desce ali é muito, não é pouca, é do loteamento onde o Ronaldo Gobi comprou hoje, na parte de cima ali, que desce do pré-moldado, que desce ali para baixo. É a que vai devastando tudo para baixo. E ali é um serviço grande, viu? Serviço grande não é barato, não. Quem sabe nós buscar uma velha parlamentar ou pedir também o apoio do loteador que comprou os lotes ali agora, nós conseguimos fazer aquele serviço. E é bem preocupante, porque teve uma época aí, essa chuva forte que deu, derrubou parte da casa do Paulinho do Gesso lá, isso eu tive presente. E, se não me engano, tinha um morador, tenta tirar o morador às pressas. E se nós juntar a força aí, nós conseguimos resolver esse problema. E não é um probleminha, viu? É um problemão. Na administração passada, teve cobrança também aí do próprio presidente para resolver aquele problema, o próprio vereador Gério também, inclusive no dia que a gente foi fazer a visita, até desculpa, Gério, o Gério também estava presente, é um dos que sempre cobrou também aquele serviço e até hoje nada. É bem lembrar essa indicação aí, se nós unirmos força, nós conseguimos resolver aquele problema. Obrigado.
Não, isso é... só comentar uma coisinha aqui em relação, perdão, até inclusive lá no Walter Venâncio da Silva, gente, ali lateral, realmente, ali onde tem o como que chama lá? Para cá um pouquinho da projetado ali, dos maçons, não é? Inclusive ali naquela descida ali, gente, é vergonhoso. Tá os braços de luz lá. Fiz a indicação para que acendessem as luzes lá. Vai lá ver. São pequenos moradores, só que são crianças. Lá é um matagal e nem luz tem. Eu acho um absurdo. Tem 3 famílias morando dentro daquele barracão lá, que é do Gobão, que ele aluga, do Gobão, uhum, isso justamente.
4 famílias.
4 famílias, né? Necessitadas, no escuro. Acho um absurdo. Gente, também eu não moro naquela rua. Agora, uma indicação simples. O Leandro Borrego fez uma resposta, inclusive no CONSEG, na audiência que tivemos, inclusive o senhor João Carlos estava do CONSEG, e muito interessante, né, que resolveu mais de 80% da luz. Por que que não resolveu lá, gente? Quatro famílias no escuro, no meio do mato. Além de não limpar, mantém eles no escuro, sem asfalto, fizeram da lateral. Na ocasião também dessa indicação minha, eu fiz a solicitação para que fosse aberto lá realmente Alagoas, e está lá, gente, famílias no escuro, no meio do mato. Então, eu vou pedir, já que é um pedido também antigo, do ano passado, Zé Aguinaldo não estava na legislatura, do Gélio, é um pedido também do presidente, e eu acredito que seja o interesse de todos aqui, porque a gente trabalha pelo povo. Então, prefeito, eu não moro naquele bairro, eu moro lá na Zona Junqueira, e lá, graças a Deus, estou muito bem servida. Então, por gentileza, dá uma olhadinha com um pouco mais carinho para essa vereadora, porque todos que eu intervenho não saem. Então, por gentileza, vou pedir o apoio aqui de todos.
Senhor presidente, eu gostaria de discutir também. Primeiramente, o vereador Rinaldo, dá os parabéns ao requerimento. Parabenizar o senhor também, senhor presidente, pelo seu ofício. Mas antes de qualquer situação, precisa identificar o primeiro responsável. Se é o município ou se é os donos do loteamento, que seja o Ronaldo, que seja o dono do Jardim Botânico, para ambas as partes se unir e dar o primeiro passo, dar para dar a iniciativa e resolver o problema. Que nós vamos lá buscar recurso, igual o novo vereador Zé Aguinaldo solicitou, que é o caminho mais correto também, mas primeiro vai vir para quem? Não, lá não é propriedade, não é de responsabilidade pública, é de responsabilidade privada particular. Então, o primeiro passo é descobrir quem é o primeiro responsável, que tem que tomar a iniciativa. Segundo, precisa ter um pouquinho mais de pressa, porque no assunto que a vereadora Dila bem disse, descendo na rua da maçonaria, lá tem muitas crianças. E se uma criança daquela cair num buraco daquele, só Deus. E uma vida perdida não volta para trás, não. Um filho perdido lá, ninguém vai dar conta de voltar o filho, a filha, a sobrinha, a irmã, um animal, um cachorro que seja, não vai dar tempo de voltar para trás. E se é de responsabilidade pública, que os responsáveis, no caso o legislativo e o executivo, vamos tomar providência. E se é de responsabilidade particular dos donos do loteamento, que o executivo entre por vias legais e vai procurar o responsável para solucionar o problema. Antes da merda feita, porque depois da merda feita, de nada adianta. De nada adianta. Obrigado.
É o mal de Igarapaba, o nobre colega. Infelizmente, espera-se acontecer. Infelizmente, está esperando lá a cobra, está esperando alguém realmente se arrastar.
Eu vejo ali que não é culpa nem do Ronaldo, tanto é que ele é prejudicado, porque a água desce sentido às terras dele. Né? Também tem, acho que sou de Djalma, Garcia, também tem que ter, então eu sou um dos mais prejudicados ali. Essa água vem do Botânico, que vem descendo a Havaí, e prejudica ali o próprio pessoal do condomínio e prejudica o pessoal para baixo. Então, eu vejo que o problema não é os proprietários, né? Eu vejo que vem lá do loteamento do Botânico e vem descendo aqui a água numa velocidade, muita água, que é onde prejudica todo mundo ali. Mas, assim, é de grande valia, muito importante esse requerimento, né? O ofício também que eu fiz, o Gélio também já indicou, a doutora Dila também indicou, então é muito bom estar reforçando, né, e pedindo aí para o executivo estar olhando com carinho, né, a situação que se encontra as pessoas que ali moram, né, e sofrem há muito tempo com esse problema. Então é muito importante, é muito bom ter essa união e um reforçando o pedido do outro, para que, se Deus quiser, isso realize e resolva e solucione esse problema.
Só mais uma colocação, presidente. Esse problema aí, ele vem ali do Havaí, depois passa para essa chácara do Ronaldo, depois tem a chácara do Lafayette, antes tem essa fábrica de gesso, tem uma área de lazer que antigamente era da Maria Coxinha lá, que o fundo dela também, passa a chácara do Bruninho também, tem o Juninho da bicicletaria, tem o cabinho lá também, ela só vai acalmar no fundo da onde mora o Wilson, banda show ali, entendeu? Então, até no Wilson, é uma obra, digamos assim, bastante complexa, uma obra que não é barata, mas a gente tem que unir forças para que resolva esse problema no município. Então, você vê, é um eixo ali. Depois que dá ali no Wilson, banda show, próximo à rua ali, que tem a funerária ali, ali já não tem o problema. Por quê? Porque ela já acalmou e já vem, né, com menos força. Mas lá em cima ela começa com bastante força mesmo. É uma obra, no meu modo de ver, a gente já foi lá, uma obra bastante complexa para o município.
Ô, Gélio, realmente é complexa, mas é como bem disse o Carlos, vamos começar, né? Então, vamos começar pelo menos a limpeza dos bueiros, que eu acredito que já seja um caminho, e outra coisa, e a iluminação, gente, e limpeza para tirar um pouco do mato aquelas crianças lá, porque cobra vai picar e criança vai rolar lá. É chuva, só, gente, e agora é período de chuva.
Só para concluir, doutora, o Nanau falou aí a respeito de criança brincando, bem preocupante. O Gê já teve um local, não sei se algum demais já entrou lá para dar uma olhada. Aonde a água desce, naquela rua do Gobão, do lado de baixo daquela coisa da Sabesp, que a água desce ali e encontra descendo do Roberto Premoldado, do lado, ali vai ser uma rua, o Gobão também, se não me engano, cercou um pedaço até que é da rua lá hoje também. É muita água. Ali, no mínimo, dá uns 15 metros ou mais de fundura. E os meninos ficam brincando ali, no meio das árvores, no aterro. Então, se chegar a escorregar e cair lá embaixo, tchau. É. E também, sem contar também que para baixo aqui, ó, para baixo, tem até um pedido mesmo, até hoje também não foi, não tomou nenhuma iniciativa. Até vou fazer um ofício cobrando. Um outro pedaço também, não sei se os novos colegas já passou por lá, já teve alguma reclamação. É ali naquela ruinha abaixo do velório, depois do Claudio, ali abaixo do velório também. Ali tá bem perigoso. Lá vai só esbarrancando, é um pedaço pequeno. E as casas ali tá oferecendo risco aos moradores. Segundo a senhorinha que mora lá, que ela trabalha no cemitério, quando o tempo arma, ela já sai de casa. Nem de casa ela não dorme. Não estou lembrado o nome dela mais agora, mas é a esposa do Elias, que mora ali, do lado da funerária. Quando o tempo arma para a chuva, eu não fico em casa com medo de vir água ali e puxar a casa. Está bem perigoso lá.
Coloco o requerimento 103/2021 de autoria do Edil Rinaldo em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Os contrários, que eles se manifestarem. Requerimento aprovado.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Igarapava, São Paulo, requerimento número 104/2021. O edil subscritor vem na forma regimental, após ouvido o plenário, requerer do chefe do Poder Executivo, excelentíssimo doutor José Ricardo Rodrigues Matar, que informe e envie a este Legislativo Municipal respostas às seguintes indagações. Primeiro, quem é o responsável pelo trabalho de alimentação dos peixes da Praça Sinha Junqueira? Segundo, foi feito licitação para comprar a ração para os peixes? Terceiro, quais os dias e horários que eles são alimentados? Quarto, quando será a próxima troca da água da fonte, pois a mesma se encontra com muito lodo e com excesso de peixes, sendo que a qualidade da água não está em condições ideais para os peixes? Sala das Sessões, Igarapava, São Paulo, 3 de novembro de 2021, Rinaldo Grou Gobi, vereador.
Coloco o requerimento 104/2021 de autoria do Edil Rinaldo em discussão.
Senhor presidente, a gente foi ouvir solicitação dos moradores ali em volta da Sinha Junqueira e de munícipes. A situação lá também dos coitados peixinhos está caótica. Infelizmente, excesso de população, eles estão passando fome. A gente tem perguntado para o pessoal que está ali, que tem os brinquedos, perguntando, solicitando como é que está sendo o funcionamento, o pessoal não está vendo ninguém alimentar. Então, eles estão em uma situação difícil. E além da água suja também. A água está ficando verde, podre, então está exalando mau cheiro também lá do recinto. Então, a gente está preocupado também em relação a isso, está trazendo isso aqui para saber soluções do executivo, porque tem gente levando 30, 40 pães para alimentar os peixes. Então, está em situação preocupante também. Então, gostaria que olhasse com carinho essa solicitação, porque, além de ser um animal, precisa também de cuidados. Ter por ter, já que a praça está meio desleixada, meio largada, acho que os peixes não têm culpa da forma que a praça está. Já que tem os peixes, tem que ser cuidado. Se não for cuidado, então é preferível soltar eles no rio, porque na situação que eles estão lá, não tem um cabimento. Então, a gente está solicitando por causa disso, porque o tanto que eu fiquei lá nesse final de semana, eu não vi ninguém alimentar os peixes. Eu fiquei esperando para ver se tinha alguma movimento em relação a isso, porque quando a gente faz solicitação aqui, a coisa acontece. Então, eu só fiquei esperando para ver se alguma coisa ia acontecer. Não aconteceu. Então, tem que tomar uma atitude. Alguém tem que ir lá resolver o problema, também tem que ir lá tirar a água, trocar a água, diminuir um pouco a população dos peixes lá, porque está demais pelo tamanho do aquário que tem lá. Então, uma solução tem que ser tomada.
Eu gostaria de comentar o requerimento do nobre. Como bem disse o Rinaldo aqui, não tem condição de manter, retira, recolhe com bastante respeito os bichinhos, solta no rio, gente. Melhor aceitar alguma coisa que você não pode ter. Muito mais fácil. Parabéns aí, viu, Rinaldo?
Coloco o requerimento 104/2021, de autoria do Edil Rinaldo, em votação. Os vereadores tiver de acordo, permaneçam como se encontram. Os contrários, queiram se manifestar. Requerimento aprovado.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Igarapava, São Paulo, requerimento número 105/2021. O chefe, o edil que este subscreve, vem na forma regimental, após ouvido o plenário, requerer do chefe do Poder Executivo, excelentíssimo senhor doutor José Ricardo Rodrigues Matar, que forneça as seguintes informações. Primeiro, haverá neste ano resíduo financeiro da conta do Fundeb referente aos 70% destinado ao corpo docente do município? Segundo, em caso positivo, a indagação anterior, será feito o rateio deste resíduo aos professores em forma de pagamento de bônus. Sala das Sessões, 3 de novembro de 2021, Rinaldo Grou Gobi, vereador.
Coloco o requerimento 105/2021, de autoria do Edil Rinaldo, em discussão.
Pode passar. Você quer alguma coisa? Pode. Senhor presidente, em relação a esse requerimento, é uma preocupação muito grande dos profissionais da área da educação, principalmente os professores. Ainda mais numa época desse de pandemia, onde pouco foi gasto dentro da educação, onde pôde ser feito muita economia em relação ao gasto de água, gasto de energia, as escolas fechadas, sem gasto de alimentação. São alguns dos exemplos que a gente pode citar. Então, os professores estão preocupados em relação a isso. Então, é um direito que eles têm de receber o bônus. Todas as cidades aí da região estão pagando bônus, eu até pesquisei em relação aqui ao governo do estado. Só um minutinho aqui. O governo anuncia 1,5 bilhão de abono salarial para até 190 mil servidores do magistério. Então, essa preocupação de melhoria de salarial para os professores, que muitos sofreram nessa pandemia, que eles tiveram que se renovar, já foi até dito pelo nosso executivo, então eles criaram uma maneira nova de ensinar. Então, eles têm que ser um pouquinho valorizados, sim. Não pode ser enganados em relação ao futuro, no próximo requerimento da semana que vem, que a gente vai dar continuidade ao pedido. Mas, por enquanto, é em relação a isso. A gente sabe que tem condição de pagar o bônus, sim. É um direito que eles têm. Então, a gente tem que trabalhar em relação a isso. Não é enganá-los, não. Falar que está gastando dinheiro em outro lugar, em plataformas digitais, que agora é no final da pandemia. Mas isso deixa para a semana que vem. Mas que as outras cidades estão pagando... Estão. Então, Igarapava não pode ser diferente, não, presidente. Então, se é um direito deles, nós vamos correr atrás, nós vamos exigir. Depois nós vamos colocar à vista de quem foi a favor e quem foi contra. Porque eu acho que tem condição de exigir do executivo para que possa pagar o bônus. Certo? Porque a gente sabe que tem condição de pagar, sim.
Coloco o requerimento 105/2021, de autoria do Edil Rinaldo, em votação. Os vereadores estiver de acordo, permaneçam como se encontram. Os contrários, que eles se manifestarem. Requerimento aprovado.
Ata da reunião ordinária das comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento, aos 8 dias do mês de novembro do ano de 2021, nesta cidade de Igarapava, estado de São Paulo, às 14 horas, na Câmara Municipal de Igarapava, com a presença dos vereadores Carlos Roberto Rodrigues Lima, Carla Adriana Mendonça Prado, Leandro Pereira Gasque, Rinaldo Grou Gobi e Luan Soares da Silva, exceção feita ao edil José Ginaldo de Oliveira, que se ausentou sendo membros exclusivos da Comissão de Justiça e Redação e da Comissão de Finanças e Orçamento. A reunião contou também com a presença de Jailson Carlos Isidoro, chefe da secretaria, Dr. Marco Aurélio Damião, advogado, e da doutora Jéssica da Silva Freitas, diretora administrativa, e se reuniram ordinariamente para apreciarem o projeto de lei 044/2021 do Executivo, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal da Juventude CMJ, vinculado ao Departamento Municipal de Desenvolvimento Social e da Outras Providências. O projeto de lei 045/2021 do Executivo, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, CMPCD, vinculado ao Departamento Municipal de Desenvolvimento Social e da Outras Providências. O projeto de lei 035/2021 do Executivo, que dispõe sobre o plano plurianual para o período 2022/2025 e da Outras Providências. E o projeto de lei 036/2021 do Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município de Igarapava para o exercício financeiro de 2022 e da Outras Providências. Aberto os trabalhos pelo presidente Carlos Roberto Rodrigues Lima, que lembrou que a Edil Carla é a relatora do projeto 044 e 045/2021 do Executivo e nomeou o Edil Luan para a relatoria dos demais projetos. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, a relatoria dos projetos 044 e 045 foi repassada ao Edil Rinaldo, que foi também nomeado para a relatoria dos projetos de lei 035 e 036/2021 do Executivo. Inicialmente, o advogado Dr. Marco Aurélio Damião fez algumas considerações iniciais sobre os projetos de lei 035 e 036 do Executivo, que trataram da lei orçamentária e do PPA, que explicou como deverá ser procedido seus trâmites para análise após e dando continuidade à relatora pela Comissão de Justiça e Redação nos termos do artigo 55. Primeiro, deu o seguinte parecer sobre o projeto de lei 044/2021 do Executivo. O projeto trata da instituição do Conselho Municipal da Juventude, órgão de caráter permanente, consultivo e fiscalizador, representante da população jovem de Igarapava. Foi apresentação emenda modificativa no artigo 4º do referido projeto. Após, nos termos do artigo 55, segundo o regimento interno, o relator concluiu que o projeto de lei 044/2021 atende à legislação constitucional, é legal e sua redação está perfeita. Não há óbices à sua aprovação. Assim, votou pela aprovação da matéria em exame, considerando-a completa do ponto de vista legal. Em seguida, o presidente colocou o parecer nos termos do artigo 55, terceiro, do regimento interno, em votação. E o parecer
foi aprovado por todos os vereadores presentes da Comissão de Justiça e Redação, ao ser analisado pela Comissão de Finanças e Orçamento, o relator José Aguinaldo afirmou não ver óbices e nenhuma ilegalidade do projeto sobre seu aspecto orçamentário e financeiro, e ele poderia ser colocado em votação. Em seguida, o presidente pela Comissão de Finanças e Orçamento colocou o parecer nos termos do artigo 55, terceiro do Regimento Interno, em votação. E o parecer foi aprovado pelos vereadores da Comissão de Finanças e Orçamento. Após nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente Carlos Roberto, depois de verificar a presença dos edis que compuseram esta reunião, deu a mesma por encerrada, determinando que se lavrasse a presente ata, que, depois de lida e aprovada, vai devidamente assinada por todos os presentes. Ato contínuo, a relatora pela Comissão de Justiça e redação, nos termos do artigo 55, primeiro, deu o seguinte parecer sobre o projeto de lei 045/2021 do Executivo. O projeto trata da criação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, órgão deliberado vinculado ao Departamento de Administração Social. Também foi proposta emenda modificativa neste projeto, em seu artigo 3º, após nos termos do artigo 55, 2º do Regimento Interno, o relator concluiu que o projeto de lei 045/2021 atende à legislação constitucional, é legal e sua redação está perfeita, não há óbices à sua aprovação. Assim, votou pela aprovação da matéria em exame, considerando-a completa do ponto de vista legal. Em seguida, o presidente colocou o parecer nos termos do artigo 55, 3º do Regimento Interno, em votação. E o parecer foi aprovado por todos os vereadores presentes da Comissão de Justiça e Redação. Ao ser analisado pela Comissão de Finanças e Orçamento, o relator José Aguinaldo afirmou não ver óbices a nenhuma ilegalidade no projeto sob seu aspecto orçamentário e financeiro, e ele poderia ser colocado em votação. Em seguida, o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento colocou o parecer nos termos do artigo 55, 3º do Regimento Interno, em votação. E o parecer foi aprovado pelos vereadores da Comissão de Finanças e Orçamento. Após nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente Carlos Roberto, depois de verificar a presença dos edis que compuseram esta reunião, deu a mesma por encerrado, determinando que se lavrasse a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai devidamente assinado por todos os presentes. Após nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente Carlos Roberto, depois de verificar a presença dos edis que compuseram essa reunião, deu a mesma por encerrada, determinando que se lavrasse a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai devidamente assinado por todos os vereadores. Carlos Roberto Rodrigues de Lima, presidente da Comissão de Justiça e Redação. Luan Soares da Silva, vice-presidente da Comissão de Justiça e Redação. Carla Adriana Mendonça Parado, membro da Comissão de Justiça e Redação. Leandro Pereira Gasque, presidente da Comissão Finanças e Orçamento. José Aguinaldo de Oliveira, vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Ronaldo Grou Gobi, membro da Comissão de Finanças e Orçamento. Dr. Marco Aurélio Damião, advogado.
Presidente, boa noite. Requerimento de inclusão da ordem do dia. Diante da importância das matérias com base no artigo 154, parágrafo 2º, Regimento Interno, requiro a dispensa do interciso para que os projetos de lei 044 e 045/2021 do Executivo sejam colocados na ordem do dia da presente sessão em discussão e votação única.
Coloco o requerimento verbal do Edil Leandro em discussão. Coloco o requerimento verbal do Edil Leandro em votação. Os vereadores tiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Os contrários, queiram se manifestar. Requerimento aprovado. Coloco os projetos de lei 044, 045/2021 do Executivo na ordem do dia da presente sessão em discussão e votação. Palavra livre, está prejudicada. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura da emenda do projeto de lei complementar 005/2021 do Executivo.
Projeto de lei complementar 005/2021 de autoria do Executivo que institui o regime de previdência complementar no âmbito do município de Igarapava, São Paulo, fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência de que trata o artigo 40 da Constituição Federal, autoriza a adesão a plano de benefícios de previdência complementar e da outras providências.
Coloco o projeto de lei complementar 005/2021 do Executivo em segunda discussão. Coloco o projeto de lei complementar 005/2021 do Executivo em segunda votação. Se o vereador estiver de acordo, permaneça como se encontra. Os contrários, que eles manifestar. Projeto de lei complementar aprovado. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura da emenda do projeto de lei complementar 006/2021 do Executivo.
Projeto de lei complementar 006/2021 de autoria do Executivo que dispõe sobre a adequação do RPPS, Regime Próprio de Previdência Social do município de Igarapava, aos termos da emenda constitucional número 103/2019.
Coloco o projeto de lei complementar 006/2021 do Executivo em segunda discussão. Coloco o projeto de lei complementar 006/2021 do Executivo em segunda votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Os contrários, queiram se manifestar. Projeto de lei complementar aprovado. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura da emenda do projeto de decreto legislativo 019/2021, autoria do Edil Rinaldo.
Projeto de decreto legislativo 019/2021, que concede título de cidadania igarapavense ao deputado federal Paulo Pereira da Silva e da outras providências.
Coloco o projeto de decreto legislativo 019/2021 em discussão.
Senhor presidente, eu queria discutir novamente, diante do pedido de vista das informações que eu fui buscar e eu não tive resposta, entendeu? Por isso o meu voto vai ser contra.
Coloco o projeto de decreto legislativo 019/2021 em votação. E lembro que, conforme o artigo 178, inciso 6, alínea J do regimento interno, a votação deverá ser nominal. Então, solicito ao primeiro secretário que proceda a chamar os vereadores para a votação nominal.
Como vota o vereador José Aguinaldo de Oliveira?
Meu voto é contra.
Como vota o vereador Leandro Pereira Gasque?
Contrário. Contra. Contrário.
Como vota o vereador Cláudio Reis Vilas Boas?
Contrário.
Como vota a vereadora Carla Adriana Mendonça Prado?
Favorável.
Como vota o vereador Rinaldo Grou Gobi?
Favor.
Como vota a vereadora Edinamar Aparecida Izete da Costa?
Favorável.
Como vota o vereador Gilmar Fernandes?
Favorável.
Como vota o vereador Carlos Roberto Rodrigues Lima?
Favorável.
Como vota o vereador Luan Soares da Silva?
Contrário.
E este vereador, Gélio José Precioso, contrário.
Bom, eu voto favorável ao projeto de decreto legislativo, pois tive a grande felicidade de fazer parte do partido Solidariedade na minha primeira eleição, 2016, no qual, através do deputado Paulinho da Força, tive a oportunidade de ganhar uma emenda de 150 mil para Santa Casa, onde foi feita a compra de equipamentos, de insumos. Então, eu seria injusto e covarde votar contrário a esse projeto de decreto legislativo. Então, eu sou favorável ao projeto, pois, diante do meu mandato, meu primeiro mandato, tive essa grande conquista para o município através dessa emenda para 150 mil para Santa Casa. Então, o meu voto é favorável, mas como exige 2/3 da votação, que teria que ter no mínimo 8 votos favoráveis, o projeto de decreto legislativo está reprovado.
Uma palavra, senhor presidente. Eu respeito cada voto de cada nobre edil. Questionando em relação a atitudes, em relação ao nosso pedido de título de cidadania ao Paulinho da Força. A gente deve respeitar, mas não deixando de lado o seguinte: a gente conversou com ele um mês e meio, né, que ele concedeu para nós uma creche, dando uma total força porque queria ajudar Igarapaba, mas infelizmente a gente não entende o porquê. A gente não pode externar o que a gente acha, mas o lado político da coisa de não conceder isso a ele. Tudo bem, não tem problema, vai ser passado a ele o porquê de não o título ser concedido a ele. A gente pode até correr aí dele ficar um pouco chateado e perder essa emenda. Não tem problema não, só que a gente vai passar que a gente perdeu e o porquê. Certo, quem está perdendo não é o Rinaldo, não é o Solidariedade, é Igarapaba. Certo? Mas tudo bem, a gente sabe da maneira que está ocorrendo aqui dentro da casa e abre procedência para agora para frente a gente não ter aquela harmonia, que blá, 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 lá dentro e pede união. Já que não tem essa união mais, agora é cada um por si. Só que a gente vai continuar correndo atrás, não importa, não tem problema não, a gente vai correndo atrás de correr o que é bom para Igarapaba. Porque título de cidadão igarapavense para cada caboclo que se vocês pedem aqui também a gente aceita, que cada caboclo aqui está complicado, que a gente sabe que é político, que nunca fez nada por Igarapaba, e é concedido o título. Agora, o Paulinho pode ter todos os seus defeitos, mas nunca prejudicou Igarapaba em nada. Tenta ajudar. E é do meu partido, e do meu partido eu vou fazer de uso para passar a externar a ele realmente o que aconteceu dentro aqui dessa casa. Obrigado, presidente.
Senhor presidente, só me dá um segundinho, por gentileza. Igual eu sempre falo, eu peço união da Câmara, peço sim, não estou aqui para desconcordar com ninguém não, mas eu tenho o direito de pensar e decidir, né? E qual é o respeito, a opinião de todos, embora que eu não concorde, mas é uma opinião minha, entendeu? Tenho o direito, busquei informação, o que o deputado nos trouxe para o município. E eu não tive essa resposta. E eu, no meu ver, eu não vou dar um título de cidadania para um deputado com promessa. Para mim dar um título de cidadania, tem que trazer alguma coisa para o município, pedir informação e eu não tive a resposta. Então, eu quero que os colegas, no meu ver, tipo assim, falar que eu sou desunido, não. Como eu respeito a opinião de todos, embora que eu não concorde. Mas quero que me respeite a minha também. E pode passar para o presidente que eu fui contra. Para o deputado que eu fui contra dar o título. Porque na minha gestão, no meu mandato, eu não vi nada que ele nos ofereceu do nosso município. Obrigado.
Senhor presidente, só uma parte também. Gostaria de, também de me expressar, dizer que meu voto aqui não é política, né? Político. Eu tive a oportunidade de ir no gabinete do deputado ainda, se eu não me engano, em 2018, onde, acho que o senhor estava presente também, o prefeito, e fui recebido com uma certa rispidez pelos seus assessores, né, questionando o número de votações. Até na oportunidade, eu acho que o senhor, pelo trabalho que fez, até dobrou, triplicou os votos da última da eleição, né, que sucede, anteriormente aqui estava. Então, eu não me senti bem, né, recepcionado, e, né, dizer que não estou levando nem isso em consideração, igual às vezes o colega citou, que cada caboclo às vezes recebe título. Não estou levando em consideração que em 2020 ele foi acusado de corrupção, lavagem de dinheiro. Não é por esse, às vezes, não é o que o deputado às vezes poderia estar. Não estou falando que ele é culpado, né, porque tem quem decide isso daí, é a justiça. Mas eu acho que da forma que ele nos recepcionou dentro do seu gabinete, e por pouco fez, né, às vezes um deputado que teve às vezes tanto voto, muitos votos aqui dentro do município de Igarapava, né, deu aí 150 mil para Santa Casa, que é louvável uma votação dessa daí. E acredito também que o deputado, se ele tiver uma boa índole e for uma pessoa que realmente queira ajudar o município de Igarapava, não vai ser um título de cidadão que vai tirar essa emenda do município. Porque se ele realmente quer ajudar a cidade, né, não vai ser esse título que ele não está recebendo que vai aí travar essa emenda, né, que vai vir para o município. Tem tantos outros aí que não teve nenhum voto dentro do município de Igarapava e nos envia aí milhões e milhões, centenas de reais em emendas para o município. Então é só essa a minha colocação.
Bom, para finalizar aqui, para concluir, respeito também a votação, o voto de todos aqui, né, opiniões, mas eu votei favorável por conta dessa grande conquista que eu dei para a Santa Casa, né, para o nosso município, principalmente na saúde, do qual tanto necessita e se torna uma prioridade, né, para a população. Então, assim, eu divulguei na época, fiz o agradecimento, agradeço novamente por isso, né, por ter feito parte do Partido Solidariedade, e meu voto foi favorável pelo reconhecimento, né, de gratidão pelo que eu pude ganhar dele, né, no meu primeiro mandato. Então meu voto ontem foi favorável, mas a respeito de todos, cada um tem sua opinião, né, suas colocações, e vamos dar sequência à nossa reunião aí. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura da proposta de emenda ao projeto de lei 044/2021 do Executivo.
Proposta de emenda 004/2021 ao projeto de lei 044/2021 do Executivo, que modifica o artigo 3º do regimento, o artigo 3º do projeto de lei número 044/2021 do Executivo, que passa a vigorar com a seguinte redação: artigo 4º. O Conselho Municipal da Juventude será composto por representação paritária entre o governo municipal, sendo que a indicação deverá recair sobre servidor público efetivo e a sociedade civil nos seguintes termos: de, primeiro, um representante do Departamento de Saúde.
Coloco a proposta de emenda 004/2021 ao projeto de lei 044/2021 do Executivo em discussão. Coloco a proposta de emenda 004/2021 ao projeto de lei 044/2021 do Executivo em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Os contrários, queiram se manifestar. Proposta de emenda aprovada. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura da emenda do projeto de lei 044/2021 do Executivo.
Projeto de lei 044/2021, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal da Juventude, CMJ, vinculado ao Departamento Municipal de Desenvolvimento Social e da outras providências.
Coloco o projeto de lei 044/2021 do Executivo com sua emenda em discussão. Coloco o projeto em discussão e votação. Coloco o projeto de lei 044/2021 do Executivo com sua emenda em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Os contrários, queiram se manifestar. Projeto de lei aprovado. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura da proposta da emenda ao projeto de lei 045/2021 do Executivo.
Proposta de emenda 005/2021 ao projeto de lei 045/2021 do Executivo, que modifica o artigo 3º do projeto de lei número 045/2021 do Executivo, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência será composto por representação paritária entre o Poder Municipal, sendo que a indicação deverá recair sobre o servidor público efetivo e a sociedade civil nos seguintes termos.
Coloco a proposta de emenda 005/2021 ao projeto de lei 045/2021 do Executivo em discussão. Coloco a proposta de emenda 005/2021 ao projeto de lei 045/2021 do Executivo em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Os contrários, queiram se manifestar. Proposta de emenda aprovada. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura da emenda do projeto de lei 045/2021 do Executivo.
Projeto de lei 045/2021, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, CMPCD, vinculado ao Departamento Municipal de Desenvolvimento Social e da outras providências.
Coloco o projeto de lei 045/2021 do Executivo com sua emenda em discussão. Coloco o projeto de lei 045/2021 do Executivo com sua emenda em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Os contrários, queiram se manifestar. Projeto de lei aprovado.
Requerimento de dispensa de publicação. Solicito a dispensa de publicação da redação final dos projetos de lei 044 e 045/2021 do Executivo, dos projetos de lei complementar 005 e 006/2021, também do Executivo, e do projeto de decreto legislativo 019/2021, nos termos do artigo 185 do Regimento Interno.
Coloco o requerimento verbal do Edil Leandro em discussão. Coloco o requerimento verbal do Edil Leandro em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Os contrários, queiram se manifestar. Requerimento aprovado. Coloco em discussão a redação final dos projetos de lei 044 e 045/2021 do Executivo e dos projetos de lei complementar 005 e 006/2021 do Executivo em discussão. Coloque em votação a redação final dos projetos de lei 044 e 045/2021 do Executivo e dos projetos de lei complementares 005 e 006/2021 do Executivo. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Os contrários, queiram se manifestar. Redação final dos projetos aprovada. Antes de terminar a presente sessão, informo que, em virtude do feriado, dia 15 de novembro, nossa sessão ordinária